Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite. É o programa Eclésia que tem agora início e na sua companhia queremos abordar a iniciativa do Papa Francisco convocando o ano Laudato Si. Esta proposta foi acompanhada por um quadro de 200 recomendações para um uso adequado dos recursos, apelando a uma transição de vida mais sustentável. Na nossa companhia esta noite está Rita Veiga, da Comissão Executiva da Rede Cuidar da Casa Comum, uma proposta que congrega diferentes organismos e aposta na formação e reflexão sobre o documento Laudato Si, escrito então pelo Papa Francisco há 5 anos atrás, em 2015. Este trabalho, concretamente da Rede Cuidar da Casa Comum, foi saudado neste mais recente documento do Vaticano. E é por aí que começo. Boa noite, Rita Veiga. Obrigada por estar na nossa companhia.
Obrigada, eu.
No fundo, o Papa, ao reconhecer o trabalho que a Rede Cuidar da Casa Comum faz, vem reconhecer já este trabalho de reflexão e de proposta que procuram fazer, que têm procurado fazer desde a vossa Constituição, não é assim?
Sim. A rede é formada por várias entidades, tem dos institutos religiosos, estou-me a lembrar da Comissão Justiça e Paz, a Cáritas, a Associação Casa Velha, que também foi citada no documento, mas a rede é uma coisa muito informal, pode fazer propostas, mas depois as pessoas desenvolverão ou não. E depois tem um outro nível de membros, que são os focos de conversão ecológica, que foi a nossa proposta desde o princípio, que se formassem pequenos grupos nas paróquias, nas escolas, nas comunidades de todo o género, até poderá ser na família, que façam propostas, aprofundem o conhecimento da Laudato Si, vejam o que é que se propõe ali e façam também um caminho de conversão, mudando os seus comportamentos, o seu estilo de vida.
No fundo, sentem que estes 5 anos da publicação da Laudato Si é um caminho que está apenas no início.
Mesmo a rede, que ainda vai fazer 3 anos no final deste ano, quando se formou foi por sentir que não havia reação, resposta. As pessoas não estavam a responder a uma encíclica que era uma interpelação fantástica e que tinha toda a razão de ser. E, portanto, propusemos-nos um bocadinho com a ideia que também vem neste documento, que é a Igreja é uma rede por si, tem uma capacidade de penetração. E, portanto, era fazer disso uma mais-valia para conseguir que as coisas começassem a mexer.
Este documento, a Laudato Si, do Papa Francisco, tem na sociedade em geral marcado muito.
Desde o princípio. É assim, nós pensamos que a dinâmica que propomos até... E que é da Laudato Si, né? Nós queremos interpretar e conseguir levar aquilo às pessoas, não estamos a inventar mais nada, mas pensamos que isso curiosamente tem muito eco nas outras confissões cristãs e noutras confissões religiosas. Aliás, há algumas que têm já um discurso que é tão próximo deste que até impressiona. E depois também os não crentes, porque temos tido um pouco feedback de muitas frentes. O que nos é muito grato, temos avançado na vertente ecuménica, talvez há menos de um ano esta parte, e isso anima-nos muito também. Nós, olhando para a realidade portuguesa, sentimos que há imensa coisa que precisa de uma mudança e de uma intervenção urgente. E no pós-pandemia, como agora se diz, as coisas tornam-se ainda mais... há uma interpelação ainda maior.
E as pessoas estão predispostas a essa interpelação?
Aí eu acho que é muito variável. Eu acho que há pessoas que estão ansiosas por voltar ao que era de antes, o que é impossível, portanto, espero que levem com um balde de água fria. Mas entretanto, por exemplo, tem-me sido grato ver que pessoas de quem eu achava que havia um discurso muito acomodado, com uma realidade que a mim me chocava, agora começam a ter, sobretudo, interrogações, o que eu acho muito bom campo para partir, porque desse ponto de partida as pessoas não estão a responder a nada que se sintam agredidas, portanto, abrem-se muito mais. Depois, outra frente onde também tive algumas surpresas foi com os mais novos, e eu acho que eles têm vindo, no último ano, num crescendo, tomar consciência de uma situação que não serve. Eles começam agora, mesmo os que têm trabalho, a recusar as condições de trabalho que lhes são dadas, porque eu acho que é um bom ponto de partida de despertar um certo sentido crítico, e eles percebem que eles têm, são privilegiados, e há tanta gente que não tem à volta deles, e se impressionam. Portanto, esse é outro ponto que eu acho que tem que se apostar nisso para fazer a diferença.
Uhum.
Depois é na vertente da formação e educação. Aliás, o Papa tinha previsto ainda antes do verão o pacto educativo, que ficou adiado, não é? Mas também com a sensibilidade que é muito importante ter por esse lado, não é?
No seu entender, esta convocação do ano Laudato Si é um grito? É um grito do Papa Francisco para acordem para esta realidade?
Um brado, mas no sentido de que ele nos incita, e ele é, eu acho, uma pessoa muito estimulante, incentiva muito e transmite sempre uma ideia de que temos um potencial que nos falta a nós próprios descobrir, e isso é muito significativo. Depois traz sempre uma vertente que é a questão da espiritualidade, da oração, da escuta da palavra, de uma forma de estar que é por si própria também um caminho espiritual, na atenção aos outros e assim. Aquela ideia do está tudo interligado, que vem com a encíclica, eu acho que é importantíssima, e eu acho que, ela, que o texto encontra depois é que em todas as camadas e em todas as pessoas, essa fraternidade da grande família humana, penso que é uma coisa que cada vez mais é grata a todas as pessoas, porque todos nós, e agora ultimamente de forma muito especial, fomos tendo a experiência da fragilidade, e portanto esta fraternidade dá um certo conforto, não é?
Pergunto-lhe se estas medidas do Papa Francisco podem ser de alguma forma um guia para um desconfinamento, para este desconfinamento que todos procuramos.
Eu acho que o mais possível. Se estivéssemos à procura de qualquer coisa para construir um discurso sobre aquilo que é importante, íamos descobrir que estávamos aquém daquilo que o Papa Francisco nos tem proposto. Porque eu acho que vamos ter que rever a parte económica, por exemplo. Isto era de facto uma economia que mata. Foi para mim também uma coisa que a pandemia me foi grata assistir, foi a multiplicação de formas de solidariedade, de atenção e cuidado pelo outro, e eu acho que isso não se pode deixar abafar outra vez num dia-a-dia que atropela tudo e todos nas suas sensibilidades, mas é descobrir que são caminhos para consolidar e para percorrermos todos.
Rita Veiga, agradeço muito o seu tempo de estar aqui no programa Eclésia a conversar connosco esta noite, e principalmente a propor-nos estas linhas orientadoras que o Papa Francisco nos deixa, de mudança do mundo, mas a começar por nós, a começar pela nossa vida e pelas nossas relações. Muitíssimo obrigada. Antes de me despedir de si, convido-a ainda a escutar uma música. Esta noite propomos-lhe, a si também que nos escuta aqui na Antena 1, que ouça Carminho e a música Sabiá.
Que ainda vou voltar para o meu
E é ao som de Carminho, com a música Sabiá, que esta noite fechamos o programa Eclésia. Marcamos encontro amanhã, aqui na Antena 1, quando forem 22 horas e 45 minutos. Mas encontre-nos a qualquer hora no portal de informação agencia.eclésia.pt. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado connosco desse lado. Tenha uma excelente noite. Até amanhã, se Deus quiser.